Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana para você. O Grêmio pode ter o retorno de Arthur para o jogo contra o Santos. O meia foi novidade no treino da última quinta-feira, em imagens divulgadas pelo clube. O atleta participa das atividades com bola lá no CT Luiz Carvalho com o grupo que não iniciou a partida contra o Palestino na Arena. Porém, a presença do Arthur no jogo contra o Santos é incerta, porque ele já voltou de uma lesão antes do previsto e ele teve, nessa vez, uma lesão muscular grau 2 na coxa direita, depois do empate contra o Palestino lá no Chile no fim de abril. Desde então, ele é desfalque no Grêmio em 6 jogos e o planejamento do Grêmio é que ele atue ao menos alguns minutos contra o time paulista na Arena. Esse é o primeiro treino do Arthur na semana. Nos outros dias, ele foi ao CT Luiz Carvalho, mas não participou de treinamentos com o restante do grupo. A tendência ainda é que Arthur seja preservado para a decisão contra o City Torque na terça-feira na Sul-Americana, onde o Grêmio vai jogar pela vitória. O Grêmio precisa ganhar para passar em primeiro lugar. Antes disso, tem o jogo contra o Santos. O Grêmio tem alguns desfalques importantes. O próprio Pedro Gabriel, lateral esquerdo, que se afirmou é desfalque. Gabriel Mac também é desfalque do Grêmio. E aí abre uma possibilidade para aquilo que comentamos ontem. Talvez Bright White assuma o lugar de Gabriel Mac para fazer uma dupla de ataque com Carlos Vinícius. Bright White, diferente do Carlos Vinícius, é um jogador de mais mobilidade, ele não é um 9 centroavante, é um jogador que talvez seria um falso 9, um meia articulador, um meia armador. Ele tem características de sair da área bem diferentes do Carlos Vinícius, que é um atacante mais de área. Então, quem sabe essa dupla possa fazer bem ao Grêmio, já que o Grêmio precisa marcar gols, vencer essa partida contra o Santos, porque é adversário direto na briga contra o Z4. E uma estatística do Grêmio: nas últimas 9 partidas do Grêmio, foram 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota apenas, 12 gols feitos e apenas 2 gols sofridos. Em 7 dessas 9 partidas, o Grêmio não tomou gol. Então, é um mérito, querendo ou não, do Luiz Castro, conseguiu consertar essa defesa que tomava muitos gols nos últimos anos. Porém, o futebol tem que evoluir, o Grêmio tem que jogar melhor, jogar mais do que está jogando, e é um empecilho para o trabalho do técnico Luiz Castro. Vamos ver se ele consegue alguma coisa nova antes dessa parada para a Copa, ou se vai ficar mesmo para depois da pausa do Mundial. O treino do Inter da manhã de quinta-feira foi bastante curioso. Teve presença de ídolos colorados: Taffarel, Rafael Sobis e Bolívar estiveram junto com Abel Braga acompanhando atividades comandadas pelo técnico Paulo Pezzolano. Mas dentro do campo também teve uma novidade bastante legal. O que tudo indica, a família Becker vai seguir rendendo frutos ao Colorado. Trata-se do goleiro Francesco Becker, 17 anos, é sobrinho do goleiro da seleção Alisson e filho do Muriel, ambos ex-jogadores formados no Colorado. O arqueiro atua no sub-20 do Inter e ele integrou o treino da manhã por ausência de Sérgio Rocher, que ainda sente dores na lombar e com isso deve ser desfalque para o jogo contra o Vitória no próximo sábado. E o Inter também tem aquele empecilho da parte da frente. Tem a vaga do Carbonero, que está em aberta por ele estar suspenso, então tem esse mistério para saber quem vai formar a dupla de ataque junto com o Alejandro. São 3 os principais candidatos: Borré, Alan Patrick e Vitinho. O compatriota do Carbonero, Rafael Borré, é o artilheiro do Inter na temporada, 9 gols, 3 deles nos últimos 4 jogos. É o que melhor se credencia pelo momento que vive em campo para ser titular no fim de semana. Porém, se o Borré jogar, o Inter vai ter que mudar o esquema de jogo, porque aí vai jogar com 2 atacantes fixos, o que não acontece quando o Carbonero está em campo. A outra opção é usar o Vitinho no campo de ataque. Aí colocaria o Alex na partida, o jovem da base. E por fim tem a volta do Alan Patrick, equipe titular, o camisa 10 colorado, traria uma cadência, uma visão de jogo mais requintada, que ele tem esse toque de muita técnica e muita qualidade, mas o Inter perde força, principalmente nos contra-ataques, que o Alan Patrick não é um jogador tão explosivo mais, mas é uma ideia de jogo que o Paulo Pezzolano pode testar. O Alan Patrick atuou em 21 partidas no Inter, marcou 5 gols e deu 5 assistências em 2026, então o técnico Paulo Pezzolano tem mais alguns dias para pensar no que ele vai fazer para esse jogo contra o Vitória. Eu escalaria Rafael Borré, uma dupla de ataque que parece ser o mais interessante, é uma maneira de testar, e o Borré vem mostrando bom futebol para isso, ele está aproveitando bem as oportunidades e tem feito os gols importantes para o time do Internacional. Seguindo no ritmo de Copa do Mundo, a gente vai comentar hoje sobre a convocação da seleção tetracampeã do mundo, a seleção alemã, que divulgou na última quinta-feira a lista dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A grande novidade, Manuel Neuer, o arqueiro, volta à seleção após 2 anos, ele que havia se aposentado logo após a Euro 2024, volta para disputar mais uma Copa do Mundo em sua carreira. O goleiro que recentemente renovou o seu contrato com o Bayern de Munique por mais uma temporada, tem 40 anos e estava nessa expectativa se entraria ou não na lista final da seleção alemã. O Neuer já participou de outras 4 Copas do Mundo, 2010, 2014, 2018 e 2022. Vai disputar sua 5ª Copa do Mundo. Aqui no Brasil, além de ter sido campeão, foi eleito o melhor goleiro da competição, além de ter sido capitão da equipe nos últimos 2 Mundiais. E a tendência é que ele seja titular, porque Marc Ter Stegen, o goleiro que é do Barcelona, estava emprestado para o Girona, se recupera de lesão, não vai para o Mundial. Oliver Baumann, que seria o titular, joga no Hoffenheim, deve ser opção no banco, porque o Neuer chegou para ser o titular em mais uma Copa do Mundo na seleção alemã. A seleção da Alemanha foi líder nas eliminatórias do seu grupo, 5 vitórias, apenas 1 derrota, na sua 21ª Copa do Mundo, está no grupo E, com Costa do Marfim, Curaçao e Equador. A estreia é no dia 14 de junho, em Houston, contra a seleção de Curaçao. Outra seleção que causa bastante expectativa por causa de seu grande astro Erling Haaland, a Noruega teve também sua lista convocada. Obviamente, a grande estrela do Manchester City está entre os 26, mas olho também no Alexander Sørloth e no meio Martin Odegaard do Arsenal, que são 2 excelentes jogadores. O Sørloth joga no Atlético de Madrid e o Odegaard joga no Arsenal, são bons jogadores. Que liderou o grupo I das eliminatórias na Europa, tinha inclusive a Itália no seu grupo, classificou em primeiro, e a seleção nórdica vai para sua 4ª Copa do Mundo em 2026, sem nunca ter passado das oitavas de final. E a tarefa é dura, porque a seleção norueguesa está no grupo com França, Iraque e Senegal. É um grupo bastante difícil, esse segundo lugar vai ser bastante disputado, diria, entre Senegal e Noruega, e a estreia da seleção norueguesa vai ser contra o Iraque no dia 16 de junho. E você já sabe, Copa do Mundo, jogos da seleção brasileira, você acompanha aqui na tua Rádio Alvorada.